Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro de 2024 e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos de José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
É sempre bom falar de geração de emprego, que é o sustento de cada indivíduo, de cada família, né? E a gente abre o Giro de Notícias de hoje com a notícia do IBGE de que a taxa de desocupação no país caiu para 6,4% no terceiro trimestre. O resultado é o menor para um terceiro trimestre desde o início da série histórica em 2012. Ariane Póvoa.
A taxa de desocupação no terceiro trimestre deste ano caiu para 6,4%, uma redução de 0,5 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. É o menor valor para um terceiro trimestre desde o início da série histórica em 2012. Comparada ao terceiro trimestre de 2023, a redução foi de 1,3 ponto percentual. O recuo na taxa de desocupação do país foi acompanhado por 7 das 27 unidades da federação. Os dados são da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta sexta-feira, dia 22, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As maiores taxas de desocupação foram verificadas em Pernambuco, 10,5%, Bahia, 9,7% e Distrito Federal, 8,8%. Já as menores taxas foram em Rondônia, 2,1%, Mato Grosso, 2,3% e Santa Catarina, 2,8%. A taxa de informalidade para o Brasil foi de 38,8% da população ocupada. A maior taxa ficou com Pará, 56,9%, e a menor foi verificada em Santa Catarina, 26,8%. No terceiro trimestre, o rendimento médio real da população ocupada mostrou-se estável em todas as grandes regiões. A PNAD Contínua é a principal pesquisa sobre a força de trabalho do Brasil. A cada trimestre, 2 mil entrevistadores integrados às mais de 500 agências da rede de coleta do IBGE visitam uma amostra de 211 mil domicílios. Os resultados podem ser consultados em sidra.ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
Uma lei sancionada hoje pelo presidente Lula amplia a proteção de crianças e adolescentes contra abuso sexual no esporte. Entidades esportivas só vão poder receber recursos públicos se adotarem medidas contra abusos e violência sexual. Stefânia Lima tem os detalhes.
O presidente Lula sancionou nesta quinta-feira uma lei que reforça a proteção de crianças e adolescentes contra abuso sexual no esporte. A medida condiciona o repasse de recursos públicos a entidades esportivas ao cumprimento de ações de prevenção e combate à violência sexual. As entidades esportivas que recebem recursos públicos deverão adotar medidas como campanhas educativas sobre exploração sexual, qualificação de profissionais para atuar na prevenção, criação de ouvidorias para denúncias, registros de escolas de formação de atletas e prestação de contas aos conselheiros de direitos da criança e do adolescente. O descumprimento das medidas resultará na suspensão da transferência de recursos públicos ou no encerramento de contratos de patrocínio. A lei entra em vigor em 6 meses. Para o governo federal, esse é mais um passo para garantir segurança no ambiente esportivo. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Olha, essa notícia é super importante, porque essa lei é fundamental. Você imagina que quantos jovens e crianças são treinados aí no, né, em campos, em quadras pelo Brasil, e aí tem a relação de confiança abalada por um abuso, esse abuso nojento, né, esse abuso péssimo, que é o abuso sexual. E depois a gente fica sabendo de casos, né, quando o atleta já é adulto, ele vem relatar: oh, eu era abusado, nem sabia e tal. Então tomara que a lei vingue mesmo e que esse pessoal se cuide, vá para a cadeia se abusar, né, das crianças e adolescentes. É uma questão de confiança. E olha, sempre que a gente tem oportunidade, a gente esclarece alguma peça de desinformação ou fake news que circula por aí. Recentemente tem circulado informações descontextualizadas sobre mudanças no imposto de importação de painéis solares. A Stefânia Lima volta agora para explicar o que realmente aconteceu.
Recentemente tem circulado informações descontextualizadas sobre mudanças no imposto de importação de painéis solares. A Secretaria de Comunicação da Presidência esclarece que o governo federal ajustou apenas o imposto de importação para células fotovoltaicas, já inseridas em painéis solares montados, incentivando a produção nacional. A mudança na alíquota de importação dos componentes usados na montagem dos painéis foi publicada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior no Diário Oficial da União, no último dia 13 de novembro. A resolução prevê ainda que algumas empresas importadoras de módulos fotovoltaicos ainda conseguirão ter acesso à isenção desta alíquota até o dia 30 de junho de 2025. A energia solar já é a segunda maior fonte do Brasil, com quase 44 gigawatts de capacidade instalada. Em programas como Luz para Todos, mais de 150 mil pessoas na Amazônia Legal já receberam acesso à energia solar. A meta do governo é atender 900 mil pessoas até 2026. O governo federal também passou a incentivar a instalação de energia renovável nas moradias do Minha Casa Minha Vida, para ajudar famílias de baixa renda a economizar na conta de luz. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov. Em Brasília, Stefânia Lima.
Tá aí, importante essa notícia, né, sobre a questão da energia solar residencial, que tem se popularizado bastante no Brasil, né, transformando a forma dos brasileiros consumir energia. Né. Já é a segunda maior do Brasil, isso aqui eu não sabia, né? Interessante, né? Então é uma tecnologia que converte a luz solar em eletricidade, tem uma série de benefícios. A primeira é a economia, né, a redução da conta de luz, que pode chegar a 95%. A segunda importância, independência energética. Às vezes você tem problema na rede normal, né? Aquela que vem da sua empresa de abastecimento, e aí você se garante sozinho. Tem a questão da valorização do imóvel. Hoje o pessoal está muito atento, né? Se o imóvel tem aí a instalação de um sistema solar. E tem a questão da sustentabilidade. Essa é super da moda, né? A energia solar é uma fonte limpa, é renovável e contribui para a redução dos gases de efeito estufa, né? Então é importante essa questão do incentivo governamental para que a energia solar residencial esteja cada vez mais presente na vida dos brasileiros. 4:08, vamos falar agora de investimentos no norte do país. O Ministério de Minas e Energia anunciou 820 milhões de reais para desenvolvimento da região, para o programa Energias da Amazônia. Vladimir Felipe conta pra gente.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta quinta-feira, 21, durante a agenda em Belém, no Pará, cerca de 820 milhões de reais em investimentos para o desenvolvimento da região norte do Brasil por meio do programa Energias da Amazônia. Entre os anúncios está a previsão de leilão de sistemas isolados em maio de 2025, com investimentos estimados em 452 milhões de reais. Outro anúncio foi a disponibilização, por meio de chamamento público, de 372 milhões de reais em investimentos em sistemas isolados da região. Desde 2003, a Luz para Todos já atendeu 17 milhões de pessoas em todo o país. No Pará, o programa mudou a vida de mais de 2,4 milhões de pessoas e atendeu, inclusive, 229 escolas. somente a partir de 2023, o governo federal investiu 2,6 bilhões de reais no Luz para Todos no Pará. Entre janeiro do ano passado e novembro de 2024, 41 mil famílias da Amazônia Legal foram atendidas. Já o programa Energia da Amazônia irá beneficiar mais de 3 milhões de famílias que atualmente são atendidas por mais de 190 sistemas isolados da região da Amazônia, sendo 17 no estado do Pará. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E nessa semana o Brasil celebrou o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E olha esse dado aqui que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania liberou. O Disque 100 recebeu mais de 3 mil denúncias de racismo e injúria racial só esse ano. E as agressões ocorreram em locais como a casa da vítima, escolas, comércio, transporte público e órgãos públicos. Vladimir volta com mais informações.
Mais de 3.400 denúncias de racismo e injúria racial já foram registradas pelo Disque 100 em 2024, resultando em mais de 5.200 violações. Em comparação com o número de denúncias registradas em 2022, o aumento chegou a 90%. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, as agressões ocorreram nos mais diversos locais, como a casa da vítima, escolas, comércio, transporte público e órgãos públicos. O racismo ou injúria racial são tipificados como crimes inafiançáveis e a pena pode chegar a 5 anos de prisão e pagamento de multa. O Disque 100 é um serviço gratuito e o denunciante não precisa se identificar. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
A gente sempre procura falar aqui do que mexe com a vida da gente, né? Como emprego, preço dos alimentos, casa própria e mais propostas selecionadas aí do Minha Casa Minha Vida foram divulgadas pelo Ministério das Cidades. As novas moradias vão beneficiar brasileiros de municípios com até 50 mil habitantes. Ariane Póvoa volta com essas informações.
O Ministério das Cidades divulgou a lista de propostas selecionadas para a construção de moradias em áreas urbanas de municípios com até 50 mil habitantes. Serão 37.295 unidades habitacionais em 1.164 cidades de 26 estados. Mais de 150 mil pessoas vão ser beneficiadas. Essa é a primeira seleção do Minha Casa Minha Vida na linha de atendimento cujo objetivo é proporcionar moradia digna para famílias de baixa renda residentes nos pequenos municípios brasileiros. O investimento será de R$ 4,850 bilhões, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União dessa quinta-feira, dia 21. As moradias contemplam famílias com renda bruta mensal enquadrada na faixa urbano 1 do Minha Casa Minha Vida, correspondente a até R$ 2.850, admitindo-se o atendimento de renda enquadrada na faixa urbano 2, até R$ 4.700. Segundo o governo federal, a partir de agora, estados e municípios vão ter que incluir a proposta selecionada na plataforma TransfereGov até o dia 10 de dezembro para viabilizar a contratação pela Caixa Econômica Federal até o fim deste ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E o setor aéreo brasileiro registrou o melhor outubro da história, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Foram transportados cerca de 8 milhões e 300 mil passageiros, um aumento de 6,5% em relação a 2023. Os aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Brasília lideraram o movimento. A ponte aérea Rio-São Paulo foi a rota mais procurada, com mais de 362 mil passageiros. Em seguida estão São Paulo-Brasília, com 238 mil, São Paulo-Confins, em Minas Gerais, com 194 mil viajantes. De acordo com o Ministério do Turismo, a alta reflete o fortalecimento do setor no país. E o fim de ano tá aí. Você tá pensando em viajar de avião? Já comprou a passagem? Para essa alta temporada do verão, o governo federal e as principais companhias aéreas anunciaram ampliação de 18 mil voos. E o número de assentos disponíveis vai ser 12% maior que no ano passado. A iniciativa faz parte da renovação do programa Conheça o Brasil Voando, que visa ampliar e diversificar a malha aérea do país. E tem também o programa Voa Brasil para aposentados e estudantes. Fica de olho aí nas oportunidades, hein? Para saber mais, basta entrar no site gov.br/turismo ou então gov.br/portos e aeroportos. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
É isso aí, pessoal. Estamos aguardando a sua mensagem.
Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí.
Tá dado o recado, Filipinho. Vamos seguir aqui com o nosso Assunto Federal. Em Brasília, 4h17.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Como é que está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio.
Olá, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Gov. Bom, Luciano, vamos ver como é que fica o tempo aí nessas próximas horas da tarde e também da noite dessa sexta-feira. O tempo fica bastante fechado na região central do Brasil, inclusive aqui no Distrito Federal, áreas do estado de Goiás e do Mato Grosso. Pode chover forte, já está chovendo forte agora em algumas localidades, chuvas intensas que estão vindo acompanhadas de raios, rajadas de vento. Tivemos aí no início da tarde uma pancada bastante intensa na região do Gama, 32,6 milímetros, e essa deve ser a tônica aí, não só no decorrer dessa sexta, mas também no final de semana. As chuvas vão se espalhando por áreas do Sudeste, especialmente aí áreas de Minas Gerais, Espírito Santo e a porção mais norte do Rio de Janeiro. Também temos condições para tempo severo nessas localidades, já temos avisos para condição de chuva forte, pontualmente não descartamos também a ocorrência de alguns acumulados que podem provocar impacto, como alagamentos e transbordamento de córregos e rios, aí, especialmente da faixa centro-norte do estado de Minas Gerais, áreas do Vale do Jequitinhonha e leste mineiro, além de áreas também aí do Espírito Santo. Essa chuva vai se propagando também para áreas do norte, especialmente em Rondônia, Acre, Amazonas e a faixa sul do Pará e Tocantins, não só no decorrer do dia de hoje, em função das temperaturas que devem chegar até o final da tarde, ali aos 37 graus em alguns pontos da região norte do Brasil. Isso alimenta a instabilidade e a condição para as nuvens carregadas e as chuvas que também podem ser localmente fortes nesses estados, não só no decorrer do dia de hoje, mas também no final de semana, chuva que vai avançando, inclusive, principalmente a partir de amanhã, sábado, para o estado da Bahia. Aí já entramos na região nordeste do Brasil, estado da Bahia, sul do estado do Piauí e do Maranhão. A gente chama destaque aí para esse final de semana com relação aos acumulados de chuvas no estado baiano, inclusive em áreas da faixa litorânea, incluindo a capital, municípios do Recôncavo Baiano, chuva que pode chegar no domingo, inclusive, no estado de Sergipe. Defesa Civil também já está avisada, está em alerta para esses acumulados que podem ocorrer e provocar impacto ao longo desse final de semana. Inclusive, a chuva pode se estender aí no estado baiano e também em áreas de Sergipe no início da semana, ali pela segunda-feira. Região sul do Brasil mais tranquila, um pouco de nebulosidade e uma chuva muito fraca na faixa litorânea do Paraná e litoral de Santa Catarina. No interior da região, o tempo com predomínio de sol, variação de nuvens e sem previsão de chuva aí, não só no decorrer do dia de hoje, mas também no final de semana.
Vamos lá, o Olívio não falou, mas a gente sabe que tem cidade fazendo aniversário hoje. Vou mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades comemorando o aniversário hoje, algumas, né? Porque são várias. Então a gente selecionou aqui Primavera de Rondônia, em Rondônia, Jati, no Ceará, Niterói, no Rio de Janeiro e Piracanjuba, em Goiás, completando mais um ano hoje. Vamos começar aqui por Piracanjuba, né? Aqui pela região centro-oeste tem leite, queijo, requeijão, né? Com a marca com esse nome de Piracanjuba. A agropecuária é bem amparada pelo governo federal nesse município de Piracanjuba, em Goiás. 506 contratos receberam 377 milhões em financiamentos. Olha só, 377 milhões em financiamentos para a produção. E 4 milhões e 800 mil reais em créditos liberados através do Pronaf para agricultores familiares. Em Primavera de Rondônia, tem duas UBSs, duas equipes de saúde da família, dois médicos do programa Mais Médicos, 13 agentes comunitários de saúde e dois agentes de combate a endemias com custeio do governo federal. Como é que eu sei isso? Eu abri aqui o meu Comunica BR. É assim que a gente fica sabendo como o governo federal está chegando nas cidades do Brasil. Em Jati, no Ceará, que também está comemorando o aniversário hoje, tem pouco mais de 7 mil habitantes lá, 1.200 famílias são beneficiadas mensalmente com o Bolsa Família, com rendimento médio aí de R$ 663 para cada uma dessas 1.200 famílias. E Niterói, no Rio de Janeiro, a NIKIT, né? Tem o sétimo IDH do país, é altíssimo o IDH lá, bom, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o IDH? É uma medida que avalia o bem-estar de uma população, considerando indicadores como renda, educação e saúde. Não é só renda, é um equilíbrio entre renda, educação e saúde. O IDH é divulgado anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Ele foi criado exatamente para contrapor esse ponto do PIB per capita, que apenas considera a dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH varia de 0 a 1 e é classificado muito alto, 0,800 a 1.000, alto de 0,700 a 799 e médio de 0,555 a 0,699. Quando o IDH é alto, a gente fica logo atento à questão da educação, porque quanto mais educado o município, melhor o índice de desenvolvimento daquele município. Por exemplo, Niterói tem 26.400 alunos que estão matriculados em cursos de educação superior em instituições do governo federal, só lá em Niterói. 97,6% dos estudantes com direito foram beneficiados com bolsas integrais do ProUni no ano de 2023. 32.600 crianças e adolescentes foram beneficiados com merenda escolar em 123 escolas que já receberam repasses reajustados no total de R$ 3.800.000 só para merenda escolar, só em Niterói, em 123 escolas. É verdade, quer ver? Tá lá no Comunica BR, joga aí na internet e você vai saber o que está chegando do governo federal para a sua cidade. 4h24, você vai ouvir no nosso Assunto Federal daqui a pouco mais um episódio do Fio da Meada, o programa do Canal da Educação, hoje falando da origem dos contos de fada de arrepiar. Fique com a gente, agora são 4h24.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
We'll be right back. Vamos saber agora sobre um projeto capacitando profissionais do cuidado e prestigiando trabalhadores, trabalhadoras domésticas. A primeira fase ofereceu 900 vagas em capitais como Aracaju, em Sergipe, Recife, em Pernambuco e São Luís, no Maranhão. É o Fala MDS.
Fala MDS.
Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, um programa que apresenta as ações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Érica Braz e é um prazer recebê-los aqui. Cuidar de quem cuida e qualificar o trabalho de cuidado. Estas são algumas das atribuições da Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família do MDS. E com esta finalidade, o governo federal criou o projeto piloto do curso Trabalho Doméstico e de Cuidados no programa Mulheres Mil. O objetivo é viabilizar o acesso à formação profissional e cidadã para as trabalhadoras domésticas, reconhecendo seus saberes ao longo da vida, elevando a escolaridade, promovendo a inserção produtiva e a liderança feminina no mundo do trabalho. E para conversar com a gente sobre o projeto pelo ponto de vista social, o Fala MDS recebe Luana Pinheiro, que é diretora da Economia do Cuidado no MDS. Bem-vinda.
Olá, Érica. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada por você estar aqui conversando com a gente. Luana, eu quero entender pelo ponto de vista social, como eu falei aqui desse programa Mulheres Mil, mas antes da conversa, eu quero convidar a todos para acompanharem o MDS nas redes sociais. No WhatsApp, nós estamos no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no @mdsgovbr. No YouTube, no @mindesenvolvimento. E tem também o Disque Social pelo número 121. Agora sim, Luana, o projeto Mulheres Mil, como eu falei, o trabalho doméstico e de cuidados, é uma iniciativa do Ministério da Educação, mas nunca antes foi ofertada para trabalhadoras domésticas. Eu quero entender por que esse público-alvo e o que, na prática, o projeto tem feito pelas mulheres.
Bom, Érica, o programa Mulheres Mil, dentro dessa perspectiva do trabalho doméstico, ele integra nossa política e o Plano Nacional de Cuidados, que estamos elaborando agora em fase final, né, no governo federal. E esse plano, ele tem alguns públicos prioritários na perspectiva de olhar tanto para quem demanda cuidado, mas também para quem cuida. E as trabalhadoras domésticas, elas constituem um dos públicos prioritários do plano, porque são, hoje no Brasil, uma das principais categorias que ofertam cuidados, né? A gente se organizou muito contando com o trabalho dessas mulheres que cuidam das casas, cuidam das famílias, né? Para que a sociedade possa se desenvolver. Então, a gente reconhece que esse é um grupo muito importante para a forma como a gente se organizou socialmente para a provisão de cuidados e que é importante que a gente, a partir do governo federal, ao construir um plano e uma política nacional de cuidados, olhe também para quem cuida, né? E aí, a partir dessa perspectiva é que nasce o programa Mulheres Mil, Trabalho Doméstico e de Cuidados, que foi também uma demanda da Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, que nos apresentou a necessidade de que fosse um grupo que tivesse uma formação profissional. Existe uma ideia de que esse é um trabalho que não precisa de nenhuma formação, né? Que as mulheres nascem sabendo fazer e que as trabalhadoras domésticas não precisariam de ter nenhuma formação profissional, nenhuma política específica. E a gente, então, percebendo, ao contrário, né? É importante formar, valorizar social e economicamente esse grupo. A gente, então, construiu esse projeto, que no momento é um projeto piloto, para ampliar a escolaridade, formar profissionalmente essas mulheres, né? E também trabalhar com a questão da liderança, formar lideranças também na categoria de trabalhadoras domésticas.
Para cuidar precisa saber mesmo, né, Luana?
Exatamente, a gente aprende a cuidar, né?
Justamente. Luana, eu vou informar o nosso público aqui quem é que participa desse projeto Mulheres Mil, tá bom? O Mulheres Mil é resultado de um trabalho interministerial que envolve o MDS, o Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos e Cidadania, da Educação, da Igualdade Racial e do Trabalho e Emprego, além de instituições federais e de ensino e a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Luana, eu quero entender, então, especificamente o trabalho do desenvolvimento social do MDS neste projeto. Você pode nos explicar?
Posso, claro. O Mulheres Mil, como você falou, ele é um programa originalmente ofertado pelo MEC, né? E nesse processo de construção do Plano Nacional e de ações para as trabalhadoras domésticas, a gente, então, iniciou um processo de diálogo com o MEC para que a gente pudesse ofertar cursos especificamente voltados para essa categoria. O Mulheres Mil é um projeto que tem uma capilaridade muito grande, para a gente é muito importante que a gente consiga chegar no país inteiro a partir desse projeto, né? Então, a gente fez um protocolo de intenções no início do ano passado, quando a gente começou o processo de elaboração do Plano Nacional de Cuidados, juntando todos esses ministérios que você falou e a FENATRADE, para poder desenhar uma iniciativa voltada especificamente para esse grupo. O Mulheres Mil é um projeto que se dá muito considerando a diversidade do território. Então, a gente ganha muito nessa iniciativa, porque a gente vai ao território e entende quais são as demandas das trabalhadoras que estão na ponta, e a partir dessa demanda, o desenho do curso é elaborado. Então, isso é muito legal, porque cada território tem uma demanda diferente. Cada conjunto de trabalhadoras domésticas tem uma necessidade, pode fazer o curso num horário, quer um curso específico. Então, o MDS tem, junto com o MEC, coordenado um pouco esse processo, né? Definição de onde a gente vai começar, por onde começa, quais são os cursos que são ofertados, e todo esse processo, então, de acompanhar a implementação desse, que é um projeto piloto, avaliando, monitorando, tentando entender onde a gente pode melhorar, para que a gente possa, depois que esse projeto piloto se encerra, a gente possa garantir uma escala para ele em nível nacional.
Luana, apesar da contribuição dessa profissão no país, na economia, né, no cuidado, é um trabalho realmente muito importante, mas a realidade dessas trabalhadoras ainda é marcada por muita precarização, né? Como é que o projeto vem impactar essa realidade?
Érica, é isso mesmo. Assim, a gente entende que o trabalho das trabalhadoras domésticas é fundamental para a forma como a gente provê cuidado no país. Então, para te contar um pouco, quando a gente pensa num setor profissional de cuidados, as trabalhadoras domésticas correspondem a um quarto deles. Então, de cada 4 pessoas que trabalham com cuidados no Brasil, uma delas é uma trabalhadora doméstica. Então, a gente está falando de muita gente. E um trabalho muito importante para a nossa forma de viver, né? Tanto ele, quando ele é feito remuneradamente por elas, quando é feito de forma não remunerada pelas mulheres nos espaços do domicílio, né? Mas ele é um trabalho historicamente desvalorizado. E não por acaso, ele é majoritariamente realizado por mulheres negras, por mulheres de periferia e que têm baixa escolaridade, né? A gente consegue ver hoje, ainda é uma ocupação com uma baixíssima taxa de formalização. Quando a gente olha para as trabalhadoras domésticas, elas têm uma dificuldade em acessar direitos básicos, né? Tanto previdenciários quanto trabalhistas. Não tem carteira de trabalho assinada. A gente tem visto ao longo dos anos um crescimento muito grande da oferta de trabalho na modalidade diarista, que são trabalhadoras que não têm os direitos ainda assegurados. Então, elas estão crescendo muito e estão descobertas socialmente. Quando chega no momento da velhice, por exemplo, não tem acesso a uma aposentadoria, né? Nenhuma possibilidade de estar protegida em algum momento em que não podem prover trabalho, né? De forma remunerada. Então, ao mesmo tempo, elas são mulheres que se dedicam em jornadas muito extensas, muitas vezes vivenciando situações de assédio, exploração no ambiente de trabalho. E a gente tem um público realmente muito importante, muito prioritário quando a gente está pensando uma política, um plano nacional de cuidados. O projeto Mulheres Mil, especificamente, ele vai olhar exatamente para essa questão da baixa escolaridade, né, do baixo acesso ao ensino para essas mulheres e formação profissional, pensando em fortalecer também a sua organização sindical, porque é por meio dessa organização que essas mulheres conseguem demandar e ampliar também, né, os direitos que elas têm acesso, mas ele se insere dentro de um conjunto maior de ações que estão previstas no Plano Nacional. Então, quando a gente pensa no Plano Nacional de Cuidados, as trabalhadoras domésticas, elas possuem um eixo específico, né, para garantia de direitos e promoção do trabalho decente. E a gente está falando de ações como formação profissional e ampliação de escolaridade, mas também ações que vão combater o trabalho exercido em condições análogas à escravidão. A gente escuta muitas vezes, né, os relatos e as situações em que o Ministério do Trabalho consegue resgatar mulheres que estavam vivendo em situação de escravidão ainda hoje. Na pandemia que a gente viveu há pouco tempo, isso foi muito frequente, né? Então, a gente tem uma série de ações que vão buscar enfrentar essas questões, ações para igualar os direitos das trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras ainda têm desigualdades em relação a outras categorias profissionais. Então, quando a gente pensa o projeto Mulheres Mil, ele faz parte de um conjunto amplo, como se fosse um quebra-cabeça para que a gente pudesse garantir condições de trabalho decente para essas mulheres, em que a formação profissional é um pedaço, né? A possibilidade de que elas possam, com um diploma, conseguir empregos e ocupações mais bem valorizadas, né? Mas é um pedaço de um conjunto, de um contexto muito mais amplo que a gente está construindo a partir da ideia do plano e da Política Nacional de Cuidados.
Luana, é uma espécie de empoderamento dessas mulheres também, né?
Sim, Érica, porque, como eu estava mencionando, esse trabalho é um trabalho realizado de forma muito isolada. Então, cada trabalhadora está numa casa, se encontram, às vezes, num parquinho, na praça, mas, em geral, é um trabalho que se dá num espaço fechado e é muito difícil que elas tenham a possibilidade de trocar sobre experiências, sobre o cotidiano do trabalho, sobre as situações de exploração que vivenciam, como estão vivendo aquele dia a dia, né? A possibilidade de você juntar essas mulheres num curso, elas se encontrando por várias horas, né, vários dias na semana, você vai montando uma rede de apoio entre elas próprias. E eu acho que é muito importante a ideia de que esse trabalho não é feito de forma menor, assim, a ideia de que o governo federal reconhece e valoriza esse trabalho e está apoiando o desenvolvimento dessa função, dessa profissão tão importante para a gente. Então, o Mulheres Mil, ele também tem essa missão, e eu acho que também atinge essa missão, de um pouco construir essas redes para essas mulheres, para elas poderem se conhecer, para elas poderem se construir conjuntamente ali, considerando esse especialmente que a gente passou por um período de pandemia e que na pandemia a categoria do trabalho doméstico foi a terceira categoria mais impactada em termos de perda de ocupação. As trabalhadoras perderam muitos empregos. Algumas das primeiras mortes, né, que a gente teve, contaminações por Covid, foram de trabalhadoras domésticas que não puderam ir para casa, tiveram que ficar trabalhando na residência de outras pessoas, que elas não tinham nem menor controle sobre o isolamento social que era feito ali naquele ambiente. Então a gente sai da pandemia com trabalhadoras fragilizadas em termos de possibilidade de renda, de geração de renda, né, uma ocupação muito mais menor escala, elas tinham menos postos de trabalho disponíveis, rendimentos menores, a formalização ainda menor e saúde mental muito, muito atingida nesse processo da pandemia. Então, acho que o Mulheres Mil, ele ajuda também nesse processo, né, de reconstrução da volta dessa ocupação que foi se retomando após a pandemia, né, o crescimento da ocupação e a possibilidade que essas mulheres contem umas com as outras e com o governo federal a partir da implementação de políticas públicas.
Capacitadas e empoderadas.
Exato.
Luana, e a trabalhadora que está em casa assistindo a Fala MDS, como é que ela faz para entender melhor sobre o programa Mulheres Mil, para conhecer com mais profundidade, quem sabe se qualificar, né, se inscrever, quem tiver interesse de participar? E ainda há vagas abertas em quais municípios, como é que está a divulgação disso?
Érica, nesse momento, a gente está encerrando o primeiro ciclo desse projeto, que é um projeto piloto ainda, né? Então, a gente está fazendo as 900 vagas agora, com a ideia de ampliar a partir do ano que vem. Nesse momento, a gente tem vagas abertas ainda para o Rio de Janeiro, onde estão sendo ofertados cursos de cuidadora de idosos e de cuidadoras de crianças, na cidade do Rio de Janeiro. As informações sobre o programa, elas estão disponíveis nas redes sociais e nos sites do MDS e do MEC. A gente também tem nos institutos federais, né? No caso do Rio de Janeiro, que a gente tem vagas abertas, o Instituto Federal é um local que essas mulheres podem procurar para se inscreverem, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Os cursos estão sendo ofertados no campus de Nilópolis e de Mesquita, mas os sindicatos dos territórios são também importantes espaços onde elas podem acessar as informações e conseguir se matricular nos cursos. Então, nesse momento, a gente tem vagas abertas para o Rio de Janeiro. Os outros municípios já estão ou encerrando ou já encerraram essa rodada de capacitação. No começo do próximo ano, a gente vai abrir novas turmas nesses mesmos municípios e no segundo semestre, possivelmente em outros municípios no Brasil, ampliando já um pouco mais a escala, né, e a abrangência territorial do projeto. Então, eu recomendo aquelas que estão nos assistindo e que desejem participar do projeto que acessem as redes sociais do MDS ou do MEC ou do Instituto Federal, né, do território onde elas estão, ou procurem os sindicatos que estão, são organizações na ponta, muito atuantes e estão muito envolvidas no projeto e podem orientar a realização das inscrições e o acesso aos cursos para essas trabalhadoras.
É isso, e quem sabe aguardar a expansão do projeto, né? Novas vagas serão abertas, provavelmente.
Exatamente, novas vagas serão abertas ano que vem, já no primeiro semestre.
Agora, diretor, existem outras iniciativas para cuidar de quem cuida, né? Vinculadas a esse projeto?
Existem, a gente tem pensado, quando a gente olha para essa dimensão do cuidar de quem cuida, acho que essa é a grande inovação quando a gente pensa o Plano Nacional de Cuidados, né? Quando a gente pensa pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças que demandam cuidado, a gente tem muitas lacunas ainda em termos de política, mas a gente tem algumas iniciativas desenvolvidas, mas a ideia de olhar ao mesmo tempo para quem demanda cuidado e para quem cuida é uma grande inovação que tem sido feita agora a partir do Plano Nacional de Cuidados. Então, quando a gente pensa em quem cuida, a gente está olhando tanto para quem cuida de forma remunerada quanto para quem cuida de forma não remunerada. Majoritariamente, nos dois casos, mulheres que estão exercendo essa profissão e, em boa parte deles, mulheres negras também. Então, quando a gente está construindo o plano, a gente está olhando para essas duas dimensões, né, cuidado remunerado e o cuidado não remunerado, e desenvolvendo projetos para elas. O que a gente pensa em relação ao trabalho de cuidado remunerado é aquilo que a gente estava conversando em relação à promoção do trabalho decente. A gente quer valorizar, reconhecer o trabalho que essas mulheres fazem e garantir condições dignas de exercício do trabalho. Não dá para a gente ter uma categoria tão importante que é tão desprotegida atingida e que enfrenta tanta precariedade e exploração no cotidiano do trabalho. Não são situações esporádicas, né? São situações que a gente vê que permanecem. E é uma categoria, Érico, acho que vale te contar e falar um pouco sobre isso, que está envelhecendo muito. As trabalhadoras domésticas, quando a gente olha ao longo dos anos, a gente vai vendo o processo de envelhecimento que vai se dando, que tem muito a ver com o fato de que novas mulheres, nas últimas décadas, puderam ter acesso a alguma escolaridade e migraram para outras ocupações. Não necessariamente menos precárias, mas com menos estigma. O trabalho doméstico ainda tem muito estigma, né? Uma questão de reconhecimento social ainda muito complexa, né? Então, essa categoria foi envelhecendo muito e são mulheres que são mais velhas, que fazem um trabalho que demanda muito, especialmente quando a gente pensa que são diaristas, que fazem o trabalho que antes uma mensalista fazia na semana, elas fazem cada casa num dia, né? Então, é um trabalho que demanda muito física e mentalmente, e elas estão descobertas e estão envelhecendo. Então, a gente tem uma conta que não fecha e cabe ao Estado resolver essa conta, essa equação, garantindo acesso a políticas públicas. Então, para essas trabalhadoras, a gente está pensando na construção de políticas para garantir o trabalho decente, igualdade de direitos, combate de exploração, acesso à escolaridade. E para as trabalhadoras que são do cuidado não remunerado, que em muitos casos não, as trabalhadoras domésticas estão também trabalhadoras do cuidado não remunerado, elas chegam em casa e vão cuidar da sua própria casa, dos seus filhos, que muitas vezes elas deixam de cuidar para cuidar dos filhos de outras pessoas, né? Então, a ideia é da gente reconhecer e valorizar também o trabalho que essas mulheres fazem no espaço doméstico, garantindo acesso a serviços e políticas públicas, como creches, extensão de jornada, espaços de cuidado que atendam mulheres que precisam trabalhar em período noturno ou em finais de semana, né? A gente garantir que elas possam se cadastrar e se reconhecerem para poder acessar diversos serviços que estão sendo construídos no âmbito do plano e da política nacional. Então, acho que essa dimensão de olhar para quem cuida é muito central e as trabalhadoras domésticas são um público muito importante nesse sentido.
Luana, você pode falar um pouquinho sobre essa Política Nacional de Cuidados?
A Política Nacional de Cuidados, ela hoje foi lançada em julho, é um projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional. E esse projeto tenta garantir a ideia do cuidado como um direito. O direito a cuidar, a ser cuidada e ao autocuidado. Então, o que a gente objetiva com a construção desse projeto de lei é que a gente possa ter a institucionalização da política de cuidados como um tema de Estado. Nunca foi reconhecida como tal e a gente gostaria muito que isso ficasse de forma mais estável, né, assegurado por meio de um projeto de lei. Esse projeto de lei que hoje, por meio de uma lei, que hoje é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, e ele vai, então, tentar promover a ideia de uma corresponsabilização social e de gênero pelos cuidados. O que, é que significa isso? A ideia de que a gente possa, hoje o cuidado ele é muito fortemente provisionado pelas famílias e pelas mulheres, que a gente possa compartilhar isso entre Estado, entre mercado, entre comunidade e famílias, e entre homens e mulheres no espaço da sociedade, né? Que todo mundo se sinta responsável pela provisão do cuidado. Então, o projeto de lei prevê, ele define as diretrizes, os princípios e os objetivos de uma política nacional e prevê a instituição de um plano nacional, aí sim, um espaço, um instrumento onde estão as ações concretas, como o programa Mulheres Mil, por exemplo, é uma delas. Esse plano nacional hoje está em etapa final de elaboração e deve ser lançado agora nos próximos meses. E aí a gente fica, então, com os dois principais instrumentos para essa política importante que a gente tem construído ao longo dos últimos anos aqui no Brasil.
Que bom, diretora, saber que o Estado está cuidando de quem cuida.
É isso.
De quem precisa ser cuidado e também de quem cuida. Muito obrigada pela sua presença aqui no Fala MDS, trazendo detalhes sobre esse projeto tão incrível que atende mulheres negras e que com certeza vai ser expandido. Muito obrigada.
Obrigada a você, Érica. A gente fica à disposição e muito obrigada pelo espaço, pela possibilidade de contar um pouquinho sobre o que a gente tem feito no Ministério.
O Fala MDS fica por aqui, mas antes gostaria de convidar mais uma vez para vocês acessarem as redes sociais. Pelo Instagram nós estamos no @mdsgovbr. Pelo YouTube, no @mindesenvolvimento. Tem o canal oficial no WhatsApp, basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social. E o Disque Social, pelo número 121. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Era uma vez. Esse é o começo de vários contos de fada, né? Você sabe as origens dessas histórias? Vem saber tudo e mais um episódio aqui do Fio da Meada, do canal Educação, com a Carol Becker.
Era uma vez, em um reino muito, muito distante, um fulaninho jovem, inocente, pobre, que passou por poucas e boas e com uma ajuda de outro mundo, finalmente se deu bem. Venceu um inimigo poderosíssimo. aprendeu algum valor moral ou tática de sobrevivência, ficou rico se era mulher, se casou com algum partidão e viveu feliz para todo sempre. É, se você tem mais de 5 anos de idade, você já sabe que a gente vai falar sobre coaches e histórias de sucesso, sobre empreendedorismo, mindset, é só querer, sobre sessão da tarde. Nada disso, a gente vai falar sobre contos de fada. Segue esse fio da meada. Bom, para começar mesmo, os contos de fadas eram para entretenimento adulto. As histórias originais não eram muito legais para fazer criança dormir, não, que é o que a gente pensa quando ouve contos de fadas. No século XVII, a aristocracia se reunia em festas, encontros de salão, para ouvir música e contar essas histórias que eram baseadas em contos do folclore europeu. Aí um tipo de rolê que eu iria. Essas histórias não tinham um fundo moral, nada assim pedagógico, como é o caso das fábulas, nem tentavam explicar um evento real, como é o caso dos mitos. Presta atenção na Chapeuzinho Vermelho original que era contada nessa época. A Chapeuzinho saiu para ver a vovó. Encontrou com o lobo e acabou falando que caminho iria pegar. O lobo pegou um atalho, chegou antes, matou, tirou sangue e picou a vovó. Vestiu as suas roupas e deitou na cama. Chapeuzinho chega e a vovó diz que tem carne e vinho pra netinha, que aceita tudo. Enquanto isso, um gatinho diz: menina perdida, comer a carne e beber o sangue da própria avó. O que acontece daí pra frente eu não vou contar, porque o fio da meada tem classificação livre. Mas não tem final feliz não, e nem moral da história, como na versão que a gente conheceu pequeno. Essa história da tradição oral camponesa era contada nas festas e também nas casas, em volta das fogueiras, para adultos e crianças. E aí a gente lembra que a infância, como é hoje, não existia naquela época, né? Esses contos apenas retratavam um mundo de brutalidade que adultos e crianças também enfrentavam naquele tempo. Os perigos do mundo, a fome, a crueldade, a morte, a violência dos homens e da natureza. Então, acadêmicos e estudiosos da época começaram a reunir esses contos. O francês Charles Perrault foi um dos primeiros e é considerado por muitos o pai dos contos de fada. Em 1697, com 70 anos, depois de umas tretas acadêmicas, ele lançou o livro Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidade, ou, como ficou conhecido, Conto da Mamãe Gansa. É nesse livro que surgem publicados Cinderela, O Gato de Botas, Bela Adormecida e Chapeuzinho Vermelho. Perrault, além de colocar as moralidades, já deu as primeiras amaciadas, tirando um pouco das partes mais violentas e cruéis. Por exemplo, a Bela Adormecida original é encontrada por um rei que é casado. E não tinha essa coisa de não mono lá, não. Então ele se apaixona por ela e é engravida enquanto a coitada dorme. Consentimento mandou um alô, né? Então, na versão do Perrault, ela já acorda no instante que o cara chega. E só daí eles se apaixonam. Mas a mãe desse príncipe vem de uma linhagem ogra. De verdade, tá? Não é o tipo o seu cunhado, não. E é muito violenta. Por isso, eles se relacionam no sigilo. Tem um casal de filhos, até o príncipe virar rei e trazer o Enzo e a Valentina. Ou melhor, o dia e a aurora pra corte. A vovó ogra, então, pede pro mordomo cozinhar os dois no molho bem gostosinho. Pra ler essa história do Perrault, tem uma edição bem legal, A Bela Adormecida no Bosque, com tradução da Ana Maria Machado e ilustração do Gustavo Doré, artista maravilhoso do século XIX, meio sombria, antiguinha, só ouro, galera. Bom, eu falei do Perrault, faltam os irmãos Grimm e o Hans Christian Andersen pra gente fechar a santa trindade dos contos de fada. Enquanto o Perrault era o francês, os irmãos Grimm, que eu vou chamar de Jacó e William, eram da Alemanha. Eles compilaram mais de 200 contos. Eles não eram caçadores de monstros, como no filme do maravilhosíssimo Terry Gilliam, de 2005, com Matt Damon. Eram bibliotecários, estudiosos da língua e do folclore alemão. Eles ouviram muita gente e publicaram o primeiro compilado em 1812, Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos. Eles também amaciaram as histórias, tiraram muitas das referências sexuais, colocando algumas cristãs e cortando um pouco da violência. E foram adicionando mais contos até que em 1857 lançaram a 7ª edição do livro. Entre as histórias, Rapunzel, Branca de Neve, Pequeno Polegar e João e Maria. Na versão deles de Chapeuzinho Vermelho, o final é mais feliz. Um caçador tira a vovó e a Chapeuzinho de dentro da barriga do lobo, mas costuram o lobo com a barriga cheia de pedras e ele morre. Feliz, mas violentinho, né? Enquanto os Grimm e o Perrault eram compiladores, o dinamarquês Hans Christian Andersen era um criador. Ele é considerado o pai da literatura infantil. Tanto que o Dia Internacional do Livro Infantil, 2 de abril, é comemorado no aniversário do Hans. O prêmio mais importante da área também leva o seu nome. Entre os seus contos mais famosos estão A Pequena Sereia, um conto cheio de angústia, muito diferente da versão da Disney, que termina com a protagonista virando espuma. Soldadinho de Chumbo, que um dia um soldadinho feito de uma colher de chumbo sem perna se apaixona por uma bailarina de papel que está na estante numa pose se equilibrando em uma perna só. O soldadinho acha que ela também só tem uma perna. Gente apaixonada só vê o que quer, né, gente? Além de escritor, o Hans gostava de contar as histórias para as crianças. Enquanto ia contando, pegava uma folha de papel e ia recortando. No final, a folha ficava bem bonita, com imagens surpreendentes. Hoje, esses recortes estão em um museu na Dinamarca. Todas essas histórias que a gente comenta aqui, hoje são domínio público. Por isso há várias versões, edições, tem contos de fada para todo mundo. Antes de terminar, vamos de dicas? Para ler Fadas no Divã, psicanálise nas histórias infantis, da Diana e do Mário Corso, que tem um prefácio maravilhoso da Maria Rita Kell, que ela fala sobre o papel do medo e das coisas assustadoras nas histórias infantis e como que isso está ligado à sobrevivência e à autoproteção e também àquela curiosidade que impulsiona para a vida. Para ler para criança, tem Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, que é muito fofo. Para assistir, primeiro Shrek, que traz os estereótipos dos contos de fada com muito humor. A Princesa Prometida, de 1987, que também brinca com os elementos dos contos de fada e que acabou virando um filme cult. Agora, se você é como eu e gosta de coisas densas e assustadoras, a dica é Border, um filme sueco, 18+, que seria um conto de fadas daqueles originais, mas bem atualizado para hoje. O que é mesmo humanidade, fronteiras de gêneros, tem tudo nesse aqui. E para me despedir valendo, eu deixo vocês e os créditos desse fio da meada felizes para sempre com a música Fairy Tale, da finada banda nacional Xamã. Essa música, que foi até trilha de novela global, fez muito sucesso e tem uma mensagem super positiva e a voz épica, encantada, fantástica, sobrenatural do André Matos, eterno nos corações de quem ama o metal. Tchau e até a próxima.
O Fio da Meada é uma produção do canal Educação. Este episódio teve apresentação de Carol Beck, Ministério da Educação, União e Reconstrução.
Tô assustado, Carol Beck acabou com os nossos sonhos, né? Conto de fada não era nada disso, né? Que a gente imagina, só aquelas historinhas bonitinhas, mas super interessante, né? É bom saber das coisas, né? E agora vamos falar do preço no mercado, no verdurão. Como é que tá aí na sua cidade, hein? Hortaliças como alface, batata, cebola e cenoura apresentaram um movimento de queda de preços ao longo de outubro. No mês passado, a maior parte das centrais de abastecimento pesquisadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, teve redução. Hoje, no Conabcast inédito, para a gente entender os motivos que levaram a esse cenário. Roda aí, Zé.
Conab, inteligência agropecuária nas ondas do seu rádio.
Diversas hortaliças seguiram um movimento de queda de preços no mês de outubro, conforme a informação do 11º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, BROHORT, divulgado nesta sexta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Alface, batata, cebola e cenoura são alguns dos itens que ficaram mais em conta na maior parte das centrais de abastecimento pesquisadas pela estatal. A gerente de produtos hortigranjeiros da Conab, Juliana Torres, analisa os motivos dessa tendência de queda nos preços das hortaliças.
Entre 5 hortaliças analisadas no nosso boletim, 3 tiveram queda significativa: a batata, a cebola e a cenoura. Essas apresentaram quedas de preços desde o meio do ano, em um cenário de oferta abundante e descentralizada, o que reduz os custos logísticos. Destaque para a queda da cebola, que está sendo comercializada nas Ceasas no menor patamar de preços dos últimos anos, por R$ 2,00 o quilo na média, uma queda de 25% em relação à média de setembro.
Seguindo um movimento contrário de queda nos preços, o tomate apresentou uma alta de 17,27% em relação ao mês anterior. De acordo com o boletim, o que se observou em outubro foram variações constantes de preço, determinadas pela oferta, conforme detalha o analista da companhia, Aníbal Fontes.
Depois de um período de queda nos meses de junho, julho e agosto, em setembro, de forma pouco significativa, em outubro, em percentuais um pouco maiores, os preços do tomate voltaram a subir. Mas em outubro, a oferta também foi maior. E o que se teve no mercado foram variações de preço durante o mês. A produção do tomate é bastante pulverizada e diretamente influenciada pelas condições climáticas de cada localidade. O que se assistiu em outubro foram variações constantes de preço, de acordo com a oferta. O calor, algumas vezes, provocando maturação acelerada e alta dessa oferta. Outras vezes, chuvas, diminuindo o tempo de maturação, dificultando e interrompendo em determinados momentos locais a colheita, diminuindo a oferta. Essas variações resultaram em diferentes amplitudes e comportamento de preço em cada ceasa. Tanto é que o movimento de alta não ocorreu em todas as ceasas.
No caso das frutas, durante o mês de outubro, o movimento preponderante de preços da banana, do mamão e da melancia foi de queda. A queda na média ponderada da banana prata, por exemplo, ocorreu devido ao aumento da comercialização por causa do pico de safra e de boas condições climáticas para amadurecimento em diversas regiões. Para a variedade nanica, ocorreu queda da oferta por causa do período de entre-safra e de condições climáticas ruins em regiões produtoras paulistas e catarinenses, principalmente. O analista de mercado Fernando Portela explica os motivos da queda no caso do mamão e da melancia.
A queda dos preços do mamão, tanto no atacado quanto no varejo, aconteceu por conta da elevação da oferta nas principais regiões produtoras, que são o norte capixaba e o sul baiano. Por conta do tempo mais quente, em outubro, o amadurecimento ocorreu de forma mais rápida, de forma mais acelerada. Junta-se a isso também que, nessa época, a produção de mamão local estava em pico de produção. Então, com isso, a oferta se elevou bastante. E com isso, os preços, naturalmente, caíram muito. A queda dos preços da melancia, tanto no atacado quanto no varejo, ocorreu por conta da elevação da oferta, principalmente da região goiana de Uruana. Mesmo tendo passado do pico de produção, por conta das boas condições climáticas para a produção, a produtividade foi muito boa. Então, mesmo nessa fase de descenso de produção, a colheita foi muito alta. Soma-se a isso também que iniciou sua colheita no sul baiano, outra grande região produtora brasileira, e nas praças paulistas, de forma bem devagar. Com tudo isso, a oferta nacional foi maior do que a própria demanda nacional e assim os preços caíram na maior parte das ceasas.
Para a laranja, foi observada mais uma alta nos preços junto à queda da comercialização na maior parte das ceasas. As exportações brasileiras de suco de laranja registraram queda devido à redução da oferta da fruta. Ainda no campo das exportações, no acumulado até outubro de 2024, o volume total de frutas nacionais enviadas ao exterior foi de 812,8 mil toneladas, queda de 2,49% em relação ao intervalo de janeiro a outubro de 2023. Confira os comentários sobre esse cenário com o superintendente de gestão da oferta da companhia, Wellington Teixeira.
No acumulado até outubro de 2024, o faturamento foi de aproximadamente 1 bilhão, superior 5,35% em relação aos 10 primeiros meses de 2023 e de 22,7% em relação ao mesmo período de 2022. Mesmo com queda mínima na quantidade comercializada em relação à mesma parcial janeiro-outubro do ano anterior, ocorreu intensificação das vendas externas no mês em análise, o que acarretou a consolidação de superávit comercial de aproximadamente 109 milhões no acumulado janeiro-outubro. Isso se deveu ao aumento das vendas de mangas, limões e limas e melões que, somados, representaram mais de 60% de toda a receita gerada pelas exportações neste ano.
Nesta edição, a sessão de destaques das CEASAs aborda dois temas. O primeiro é o lançamento pelo governo federal do Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, Alimento no Prato, para o período de 2025 a 2025. 2028. Já o segundo aborda a visita técnica da Conab e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ao Banco de Alimentos Comida Boa, da Ceasa Paraná. Outras informações sobre a comercialização de frutas e hortaliças no setor atacadista em outubro podem ser encontradas no 11º Boletim ProHort, publicado na página da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva.
Conab, informação direto da fonte.
Olha, tem uma última notícia aqui. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, vai estar neste sábado no município de União dos Palmares, em Alagoas, participando dos atos em celebração ao Dia da Consciência Negra. A agenda oficial ocorre no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, localizado no sítio arqueológico de Serra da Barriga. A partir das 15h, esse evento acontecendo por lá, hein? Vocês devem ter percebido que a Mariana Jungmann não tem trazido aqui pra gente os destaques da Voz, né? Depois da cobertura lá no G20, ela volta na segunda-feira. Mas eu já dou uma palhinha aqui para você. A gente vai entrevistar hoje o Marcelo Breganholi, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, sobre a 4ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, que acontece semana que vem, de 26 a 28 de novembro. A gente fica junto de novo logo mais às 19h em todas as emissoras do Brasil. E tá chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Um bom final de semana. Volto segunda-feira às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.